Leônidas da Silva, Didi, Manga, Jairzinho, Coutinho e, claro, o Rei Pelé. Entre os maiores da história do futebol brasileiro, os jogadores negros facilmente marcam presença. O problema está além das quatro linhas. É que dá para contar nos dedos quantos técnicos e principalmente quantos dirigentes são negros. Nas duas principais divisões do esporte mais popular do Brasil, apenas um é presidente. Sebastião Arcanjo comanda desde novembro do ano passado a Ponte Preta, clube mais antigo do futebol brasileiro em atividade de forma ininterrupta. Vice-presidente eleito no fim de 2017, Tiãozinho, como ele é conhecido, assumiu após a renúncia do então mandatário Armando Abdala Júnior. Ex-vereador e ex-deputado estadual, o dirigente levanta a bandeira do clube de Campinas, no interior paulista, como sendo a primeira democracia racial do país. Isso porque a agremiação, que fará 120 anos em 2020 e acolheu o apelido Macaca, dirigido a torcedores pontepretanos na década de 30, contou com negros e mulatos não só em seu primeiro elenco, mas na primeira diretoria também. Em entrevista à Rádio Nacional, Tiãozinho destacou a importância do esporte e de seus protagonistas na tomada de partido contra a violência racial, uma pauta que voltou à tona após o assassinato do segurança negro George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos. Entre os 40 presidentes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, acontece do senhor ser o único presidente negro, e a gente sabe que o futebol é um esporte que, principalmente aqui no Brasil, talvez os grandes ídolos do futebol brasileiro sejam negros. O maior deles é simplesmente o maior de todos os tempos, Pelé. Como é que o senhor enxerga esse cenário?
Eu reputo esta situação, que para muitos é algo inusitado, quando a gente coloca a nossa lente de aumento no futebol, né? Mas se a gente virar um pouquinho a nossa lupa, ou colocar o nosso binóculo, vamos dizer assim, para as outras atividades, sejam elas econômicas, sejam elas culturais, seja no campo da academia, da literatura, das artes, esse processo de invisibilidade é um processo histórico, né? Ele tem a ver com a nossa herança de mais de 350 anos de escravidão, de uma abolição incompleta, porque ela não incorporou efetivamente os negros na sociedade brasileira. E o futebol acabou sendo uma janela de oportunidades, né? Os grandes talentos, né, no início do desenvolvimento do futebol no nosso país, sequer puderam desfrutar da riqueza, né, que o futebol hoje oferece para os principais atletas brasileiros. Nós pegarmos os jogadores do passado, se a gente poder olhar inclusive a seleção de 70, de 74, muitos daqueles atletas que brilharam com a camisa verde e amarela, né, com a nossa camisa canarinho, estão privados até hoje de necessidades, né? Então eu acho que o Brasil e no futebol, ele representa do ponto de vista das direções ou dos espaços de tomada de decisão nos clubes, né? Essa distorção que perpassa em todos os níveis da cidade brasileira, né? Ou seja, nós não conseguimos, o negro no futebol não conseguiu sair das quatro linhas literalmente. Porque mesmo quando a gente olha para fora das quatro linhas, ali, como auxiliar técnico, como treinador, como profissional da área de fisiologia, como médico, enfim, atividades que estão diretamente ligadas à prática do futebol, há um processo quase que de invisibilidade da presença do negro nessas outras atividades. Quando nós vamos para a direção, aí ele agrava, né? Aí nós refletimos também uma sociedade hierárquica, né? Verticalizada, e aonde esses espaços estão muito relacionados também às questões econômicas, e quem tem lastro econômico no Brasil, em sua grande maioria, não são pessoas que são de origem negra ou descendentes de escravos no nosso país.
Tem até um dado que corrobora com o que o senhor está dizendo. O Instituto Etos, que ele mede indicadores de responsabilidade social empresarial, identificou que menos de 6,5% de cargos de gerência em empresas são ocupados por negros. E dentro até disso que o senhor está falando, a gente tem que puxar na memória pessoas do futebol em cargos de direção. Além do senhor como presidente, me vem à memória, por exemplo, o Mauro Silva na Federação Paulista. Isso. Como técnico, me vem o Roger, técnico do Bahia.
O Jaime, que durante um bom tempo foi técnico do Flamengo, né?
Exato, o Cristóvão Borges. E o senhor, como é que foi a sua inserção no universo do futebol?
Ela começa no final dos anos 90, a época eu comecei a me aproximar mais da diretoria porque eu sempre fui um torcedor de arquibancada, né? Entendeu? Sempre participando vendo o jogo da arquibancada, que era o meu lugar desde sempre, né? Desde a minha infância, comecei assistindo o jogo da Ponte Preta na linha do trem, porque não tínhamos dinheiro, recursos para poder comprar o ingresso para assistir uma partida de futebol. Então, aqui em Campinas tinha uma tradição, nos minutos finais, abria-se ali os portões e as pessoas mais pobres, mais humildes, entravam para ver o finalzinho do jogo. Eu estava naquela turma ali que entrava junto com os amigos meus aqui de infância para assistir as partidas da Ponte Preta. Aí a vida foi me oferecendo também oportunidades, né? Eu acabei aqui em Campinas exercendo funções públicas por uma razão histórica. Resolvi conversar com então, o presidente da Ponte Preta na época, o nosso atual presidente de honra, o Sérgio Carneiro, disse o seguinte: olha, eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar a Ponte Preta? E a primeira coisa que eu gostaria de ajudar aqui a Ponte Preta, da posição que eu estou hoje, era dando mais visibilidade para a data comemorativa ao aniversário da Ponte Preta, puxar um pouco esse histórico da Ponte Preta. Então, nós já tínhamos ali alguns historiadores pesquisando o tema da democracia racial na Ponte Preta.
Ponte Preta também foi o primeiro clube a ter um negro entre seus fundadores e entre seus jogadores, não é isso?
Isso, desde a sua fundação, né? A Ponte Preta, então, tem essa história, né? Essa história da pluralidade étnico-racial na sua gênese, na sua formação, na sua constituição, né? Era um time de garotos em torno ali da linha do trem, da ferrovia, né? Antiga Fepasa, porque o futebol vem também com essa inspiração inglesa. E a própria ferrovia, né? Em função da postura da Inglaterra em relação à escravidão, né? Havia uma pressão da Inglaterra para que os países fizessem a abolição da escravatura. O Brasil é o último país a abolir a escravidão e a cidade de Campinas é a última cidade a abolir oficialmente a escravidão. Naquela época, ali já era a linha do trem que dividia centro e periferia em Campinas, e os fundadores da Ponte Preta estavam do outro lado da linha. Então a ponte já nasce na periferia, né, da cidade de Campinas naquele momento histórico. Então acho que essa é a riqueza da Ponte Preta.
A gente vive hoje um momento de reflexão sobre a questão principalmente do racismo, e a gente teve muitas manifestações de clubes e também de esportistas no exterior, mas aqui no Brasil também. Como é que o senhor, enquanto dirigente e militante do movimento negro, como é que o senhor tem enxergado essas manifestações dos esportistas e do esporte aqui no Brasil?
Acho que o primeiro feito histórico desse movimento que envolve hoje atletas, jogadores, esportistas das mais variadas modalidades, intelectuais, músicos, artistas, é romper a barreira que no futebol não poderia discutir temas que envolvem o conjunto da sociedade brasileira. Então, esse posicionamento dos artistas, dos intelectuais, em função dos acontecimentos recentes, seja aqui no Brasil, e o menino João Pedro retrata essa violência, porque a cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro é assassinado. Então, nós temos muitos João Pedros, muitos George Floyds pelo Brasil e pelo mundo. E esse movimento, então, ele rompe com essa hipocrisia, com essa visão distorcida, que no fundo ela era uma estratégia para manter as coisas como estão, ou como sempre foram no Brasil e em algumas partes do mundo. Estou muito contente com essa manifestação, apesar do momento, da diversidade, da dor, do sofrimento. Eu estou animado, esperançoso, que esse movimento possa provocar também muitas reflexões, no, não só para quem está no mundo do futebol, para os nossos atletas assumirem também as suas identidades. Muitos atletas não se veem, até pela posição muitas vezes econômica que ocupam, não se veem nessa condição, não se reconhecem como negros. Alguns deles só foram se identificar como negros a partir das suas experiências com racismo na Europa, o que deixou muito evidenciado que a questão econômica é importante, mas quando a gente se trata de espaços de pertencimento, a questão racial, ela continua sendo uma barreira fundamental. É preciso que alguns desses atletas também saiam nas suas janelas para gritar contra o racismo. O silêncio nesse momento significa cumplicidade ou omissão.
Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.